a nossa convidada para o nosso bate-papo nesta quarta-feira, com muito prazer para nós, é a doutora Bianca Ciola Araújo, que é promotora da Justiça Criminal da comarca de Vacaí. Doutora Bianca, bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima, hein?
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes, é sempre uma satisfação retornar a essa casa.
Bom, março é um mês dedicado às ações significativas para combate à violência contra a mulher, com iniciativas como a mobilização, o Femicídio Zero, a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. E março também é um mês dedicado às mulheres, inclusive no dia 9 de março, dia 8 de março, a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres, não é? E durante esse mês de março, nós teremos diversas ações aqui em Vacaria. Eu queria saber da senhora a respeito desse Dia da Mulher. O que significa realmente para as mulheres, doutora Bianca?
Bom, Betão, o Dia Internacional da Mulher é um dia de visibilidade para essas mulheres, né? Não é um dia simplesmente de flores e palavras bonitas. É um dia para pensar e repensar qual que é o papel da mulher na construção da sociedade, na construção da família, e o quanto essas mulheres ainda precisam lutar pelos mesmos direitos, pelas mesmas condições de saúde, de moradia, de trabalho e de acesso que os homens, né? Então, março é escolhido porque lá, séculos passados, houve uma luta de mulheres por melhores condições de trabalho e mulheres foram queimadas dentro de uma fábrica quando reivindicavam condições melhores de trabalho. Essas mulheres resolveram fazer a greve, o empregador, se a querem fazer greve, então vocês vão ficar aí dentro. Trancou elas dentro da fábrica e colocou fogo. Por isso, essa data que marca com dor, com sangue, a luta das mulheres por condições melhores. Nós vivemos tempos, Betão, e no tempo do início do século XX, desta luta pelo trabalho melhor, nós já tivemos épocas em que as mulheres lutaram para poder estudar, para poder trabalhar, para poder votar, né? Para poder não mais ficar casadas. Até a década de 70, não existia a possibilidade de divórcio no Brasil. A partir daí, as mulheres, quando da separação, não tinham direito à guarda dos filhos. Qualquer decisão era por parte do pai das crianças. As mulheres não poderiam trabalhar sem autorização do pai ou do marido. Houve épocas em que as mulheres não poderiam ter propriedades, não poderiam ter bens em seus nomes, pois acreditavam que nós mulheres teríamos menos capacidade intelectual, de gestão e de manejo dessas situações. E todas essas barreiras foram e estão sendo quebradas, estão sendo rompidas na busca de igualdade de condições entre homens e mulheres. Quando a gente precisa de um mês para reforçar o espaço dessa mulher ou a condição dessa mulher viver livre, longe de violência, é porque algo transborda, né, o que é o comum, né? A violência que acontece contra as mulheres acontece dentro das nossas casas. As mulheres não morrem na rua em briga de facção, não morrem em bar depois de uma discussão de futebol. A mulher é morta dentro de casa pelo seu companheiro. Esses são os dados estatísticos da violência. Nós sabemos que no Brasil, a cada 6 minutos, uma mulher sofre violência sexual. Uma mulher ou menina sofre violência sexual. A gente sabe, e é preciso sempre dizer, que o agressor sexual dificilmente é alguém desconhecido da vítima. É alguém muito próximo, principalmente quando a gente fala de meninas, de crianças e meninos também. Geralmente é o pai, o tio, o padrasto, um primo, um avô, alguém que tem acesso a essa criança. Não é um desconhecido, não é aquela figura que popularmente se imagina de estava passando na rua e alguém raptou e levou e cometeu o crime. Não, não é assim que acontece. Nós temos dados, infelizmente, no ano passado, no Brasil, a cada 4 dias uma mulher foi morta. Então, Betão, a gente gosta de...
Nós tivemos no ano passado no Brasil, não é? Segundo o registro, como a senhora está falando, desculpa, 1.470 feminicídios.
1.470?
É.
4 por dia.
4 por dia.
Exato. Se a gente fizer, e isso é um exercício muito interessante, Betão, se a gente pedir para ti, exemplificamente, nominar 10 mulheres importantes na tua vida. Pedir para o ouvinte fazer esse exercício. 10 mulheres importantes.
Ouvinte, o senhor que está nos ouvindo agora, faz um exercício aí. 10 mulheres importantes na sua vida, nas nossas vidas.
10 mulheres, desde a mãe, da professora, da filha, da namorada. 10 mulheres. Agora, se eu pedisse para cada um escolher dessas 10, 3 mulheres para sofrer violência, quem dessas 10 você escolheria? É dolorido, né?
É.
Essa é a nossa realidade. 30% das mulheres no Brasil sofreram violência no ano passado.
Doutora Bianca, aqui em Vacaria, nós tivemos, segundo dados que o Vladimir me passa aqui, nesse ano aí, em Vacaria, mais de 200 registros, mais de 200 medidas protetivas aqui em Vacaria.
Sim. É um número surpreendente. Nós temos uma média que já vem se mantendo há alguns anos, uma média de 3 registros de ocorrência por dia de violência contra a mulher. E as medidas protetivas, com esses 200, nós estamos chegando a pouco mais de uma medida cada 2 dias. Nós precisamos trazer a informação para a população que, desde o final do ano passado, Vacaria já adotou o sistema de monitoramento eletrônico dos agressores. O que acontece? Casos onde a violência é perpetrada e a medida protetiva, que é a ordem do juiz para não se aproximar, não entrar em contato, não procurar, é descumprida, é colocado um equipamento, uma tornozeleira eletrônica no agressor e é entregue um telefone para a vítima. E considerando os sinais de GPS, quando eles se aproximam, ambos recebem um aviso. Olha, você está se aproximando da vítima, você está se aproximando do agressor, saia desse local. Tem sido uma medida muito eficaz. Mesmo com a tornozeleira, nós temos casos de agressores que descumprem essa ordem, que mesmo assim fazem esta aproximação. E não raras vezes vem o pedido por parte desse agressor, dizendo que é muito constrangedor usar a tornozeleira. Então,
constrangedor é ele cometer o ato.
Exato.
Contra as mulheres.
É, e pensando que a tornozeleira é uma alternativa para a prisão, né? Que descumprir medida protetiva prende e o agressor fica preso, na grande maioria dos casos, todo o processo.
Não existe somente a agressão física, não é? Existem outras agressões, não precisa ser marido e mulher, pode ser namorado, pode ser...
Exatamente, vamos começar por Sim. Quem que pode sofrer violência. Então, a Lei Maria da Penha prevê como vítima de violência doméstica a mulher. E o agressor, qualquer pessoa que faça parte daquele vínculo familiar. Então, o agressor pode ser uma agressora, pode ser... O marido, pode ser o filho, pode ser o cunhado, pode ser o sogro, pode ser a filha, pode ser a nora, pode ser a companheira. Quem pratica agressão é qualquer pessoa que tenha um vínculo familiar ou de coabitação com aquela mulher. A violência ela acontece em todas as faixas etárias, desde as meninas que sofrem violência principalmente física e sexual... A mulher adulta que sofre a violência psicológica sempre, que é a primeira violência, né, a mais difícil de detectar. E a mulher idosa que muitas vezes sofre a violência patrimonial por parte dos filhos, dos companheiros, que usam o seu vencimento, o seu benefício para fazer empréstimos, obrigam dar dinheiro, obrigam sustentar filhos e netos, como se fosse uma criança eterna a ser sustentada, né?
Qual é a prevenção? Qual é a prevenção? O que a senhora pode falar a respeito da prevenção nessa situação contra as mulheres? Porque a luta contra a violência de gênero é uma responsabilidade coletiva,
Exato.
Não é? Que requer a participação de todos os setores da sociedade.
Isso. A violência contra a mulher é um fenômeno mundial, né? Ela acontece em todas as classes sociais, para todos os níveis de escolaridade. Esse final de semana, o final da semana passada, inclusive uma secretária de Estado foi vítima de feminicídio, né? Nós não temos exclusividade de quem pode ou não ser vítima. Quando a gente fala em violência, existem medidas que são tomadas a níveis mundiais. Existem diretrizes a níveis mundiais a serem seguidas. O que se fala no primeiro momento? Combater o fato que já aconteceu. É reprimir, é punir o crime, é prever, é trazer uma lei que torne grave aquele fato e que seja responsabilizado. Num segundo momento, o que se fala? É trabalhar com a comunidade. É ir até a escola, é falar no posto de saúde, é virar rádio, é esclarecer e orientar a população.
Essa é uma colocação que eu quero fazer para a senhora.
Sim.
Por que nos grandes centros, os meios de comunicação, a televisão, que é um dos grandes meios de comunicação, não é? Ela apresenta esses fatos, aí. Tal, fulano matou a secretária, fulano, a menina, que nem esse último caso aqui no Rio de Janeiro, a menina que foi abusada por quatro pessoas aí, de nível classe alta, esse negócio todo aí. E nas cidades menores, por que isso aí não é divulgado? Por que não vem ao conhecimento geral da população isso aí?
Pois é, isso... Várias camadas, né, tem essa tua pergunta. A primeira coisa que a gente precisa pensar é da aceitação cultural. Falar sobre violência doméstica não é um assunto agradável porque toca na vida de cada um de nós. Fala da minha família, fala da tua família, fala da família do ouvinte, fala da família de todos nós. Nós precisamos entender que quando nós vivemos em sociedade, quando a gente vive em relações, a gente existem diferenças de pontos de vista, existem discordâncias, não existe uma família que concorda em tudo, sempre isso não existe. Isso é submissão. Existem diferenças de ponto de vista, existem conflitos e isso é saudável. Quando passa a ser classificado com violência, é quando há um desequilíbrio. Alguém sempre tem razão e alguém sempre fica quieto. Alguém sempre tem a última palavra e o outro precisa ceder. Quando a sociedade aceita e chancela que quem diz a última palavra é o homem e não se questiona o que ele fez, quando a sociedade aceita que em briga de marido e mulher ninguém se mete, eles que se resolvam, quando a sociedade aceita que a responsável por manter a família unida é a mulher, custe o que custar, a qualquer custo, a qualquer preço, independente das circunstâncias, essa mesma sociedade cala quando essa mulher sofre violência e essa mesma sociedade não quer ouvir a essa realidade que tanto nos assombra. Nós poderíamos, num viés sensacionalista, trazer ao público toda semana uma, duas, três crianças que são abusadas sexualmente e que a gente toma conhecimento.
Isso aqui na nossa região.
Aqui na nossa região. São casos que nós atendemos, que eu atendo na promotoria. A gente poderia vir toda semana trazer pelo menos 10 mulheres que sofreram algum tipo de violência, principalmente violência física. Nós temos isso na nossa cidade, mas a sociedade não quer ver. Ela não quer saber que o profissional, aquele bem-sucedido, o empresário, o advogado, o policial, o médico, o promotor, o juiz, pode cometer violência também. E pode estar sujeito à tornozeleira eletrônica, pode estar sujeito a descumprir medida e vir a ser preso. Ninguém quer ouvir que o seu par faz isso. Por isso que eu acredito que nas cidades menores, esse contexto de violência é abafado.
É verdade. Qual é a orientação? Qual é a orientação, não é, que a senhora passa a todas as mulheres, a todas as pessoas que sofrem violência realmente, hein?
Ah, bom, primeira coisa, criar coragem para denunciar, né? A grande dificuldade da mulher vítima de violência, num primeiro momento, é admitir que ela está sendo vítima. Ela acredita que não, que é temporário, que tem uma causa para aquela agressão, é por causa da bebida, é por causa da droga, é por causa da falta de dinheiro, é por causa da falta de Deus, tem mil e uma explicações. Só que essa violência que é psicológica, que vem da chantagem, do xingamento, da humilhação, passa para a violência física, para o empurrão, para o tapa, por quebrar as coisas. A gente ouve muitas vezes, eu estou quebrando essa cadeira ou eu vou quebrar o teu telefone para não quebrar a tua cara. Esse é um sinal muito sério de que algo mais grave está por acontecer. A gente sabe e existe muito a mulher que vive dentro da sua relação conjugal, que é forçada a ter relações sexuais, e ela acredita que isso é normal porque ela está casada. Não, não é. Isso é estupro, mesmo dentro do casamento. Ou que é normal o marido, o companheiro, violentar sexualmente as suas filhas, porque são meninas. Isso é normalizado muitas e muitas vezes na nossa sociedade. Então, criar coragem para enxergar essa situação e pedir ajuda é a única porta, é a única saída que nós temos. Aqui em Vacaria, nós temos uma rede muito bem constituída, nós temos apoio das escolas, dos postos de saúde, do CREAS, do CRAS, do Centro de Referência, a Patrulha Maria da Penha, a Polícia Civil, a Brigada, a Promotoria, o Judiciário, a Defensoria. Nós temos inúmeros órgãos que podem, num primeiro momento, orientar essa mulher, conversar com ela, e nós somos treinados para fazer isso. Num primeiro momento, ouvir, orientar, colher qual que é a verdadeira intenção daquela mulher, qual que é o problema, e direcioná-la. Sem julgamento.
Olga, o nosso tempo estourou, infelizmente, mas a senhora vai voltar mais vezes nesse mês de março aqui para que a gente possa falar esse assunto tão importante, não é? Dia Internacional da Mulher é dia 8 de março, no próximo domingo, mas todos os dias é o Dia da Mulher e é o Dia do Ser Humano também. Doutora Bianca Acioga Araújo, promotora de justiça da Comarca de Vacaria, Vara Criminal. Obrigado pela sua presença, pelos importantes esclarecimentos à nossa comunidade.
Muito obrigada pelo espaço, Betão. Um abraço a todos e a promotoria está de portas abertas a orientar quem precisar.
Um abraço na mãe lá.
Pode deixar. Tá bom? Obrigada.
Obrigado.